E hoje no CBN Gastronomia, nós vamos lembrar, e muitos se lembram, da comida que a nossa avó fazia. Quem não se lembra? Almoço, aos domingos, na casa da avó. Quem ia passar as férias na casa da avó, hein? Mudava a alimentação, ficava morrendo de saudade depois que as férias acabavam. André Shima, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte.
Bom, André, vamos falar um pouquinho da nossa avó, inclusive daqui a pouquinho tem uma reportagem da Luciana falando sobre isso, mas vamos falar agora da gastronomia da nossa avó. A cozinha, o fogão da avó, não tem igual, né? Aquece o coração.
Pois é, exatamente, acho que não tem comida melhor do que a comida da nossa avó. Gostinho de infância, não, Gilson? Sabor de saudade, sem contar todo o carinho e amor que elas dedicam às receitas e a nós, os netos. Acho que esse tema fez todos nós a voltar no tempo, hein? Eu já voltei lá na casa da minha avó, que já não está entre nós, mas que deixou saudades, receitas, histórias. E esse fogão da avó, não, Gilson? Acho que toda avó, não sei se todas as avós cozinham, né? As avós dos tempos de hoje, mas todos nós temos essa lembrança, né? As receitas, as comidas. E eu acredito, acho que é algo muito interessante para nós relembrarmos, Gilson, falando aí em tempos de tecnologia, são os cadernos de receita. Cadernos de receitas aí das nossas avós, essa coisa da nostalgia, né? Que vem, desperta essas sensações, os paladares, aquela coisa da avó que cozinha, que faz pão caseiro, o que mais? Bolinho de arroz frito, cueca virada, empadão de frango, macarronada, né? Acho que tudo isso está nesse entorno dessa saudade do tempo da avó.
Agora, eu vou colocar um pitaco da minha avó, aquela coisa assim, né? Minha avó tinha um prato básico que todo brasileiro gosta, arroz, feijão e bife, né? Acebolado, inclusive, com cebola. Mas minha avó tinha um prato, e que ela não deixou receita, só tem uma tia minha que sabe fazer. Inclusive, eu tenho que ir lá na casa dessa minha tia, porque a gente tem que ir lá e anotar a receita, porque a minha tia também só sabe fazer na prática, né? Que é rosca de polvilho. Você acredita? Rosca de polvilho. Uma delícia. Nossa, o que a minha avó fazia, fantástico. Só fui comer isso em Minas Gerais uma vez, parecido.
Você não vai acreditar.
Fala.
Exatamente essa receita que a minha avó fazia também.
Ah, então vamos conversar sobre isso.
E ela não nos ensinou. Não sei na sua família como chamava, mas ela falava também rosca de polvilho. E depois eu vim a descobrir que se chama bijagica, né? Mas ela não deixou receita como a dela, né? Lembro-me que ela fazia, principalmente quando nós chegávamos ou chegava uma visita, e não dava para quem queria. E dava um trabalho danado fazer aquele negócio, e ela ia fritando e nós furtando ali em volta do fogão, e era aquela coisa gostosa. Minha avó fazia também macarronada. E uma outra coisa, Gilson, que uma receita assim que poucos hoje fazem, que é posta branca com cará. Não sei por que o raio do cará entrava na receita, mas era algo muito gostoso também.
Que coisa diferente, porque falando da rosca de polvilho, né, da minha avó, tinha uma série de ingredientes que ela colocava, mas a rosca ficava, e aí que eu te falei que eu comi uma rosca parecida em Minas Gerais, né? Que tem essas roscas de polvilho industrializada que a gente come, que é muito diferente do que ela fazia, com a massa um pouco mais substancial, grossa. Agora, a loucura era fritar aquela rosca num panelão de óleo, que eu achava aquilo assim um risco tão grande. A minha avó fazia com a perfeição incrível.
O difícil era moldar a rosca,
exato,
né? Porque o polvilho, ele fica mole, né? E você, a agilidade da mão da avó em fazer, em formar a rosca e já colocar para fritar. E esconder o prato para os netos não furtarem. Mas olha, eu acho que essa questão, né? Até dos cadernos de receita, né? Porque nas famílias, quando a filha casava-se, né, ela levava um caderno de receita, muitas vezes com as receitas de família. E algumas famílias tradicionais ainda preservam, né, essas tradições. Isso é muito interessante, porque essa coisa do segredo, do toque da avó na receita, desde o pão caseiro, né? Quantos netos aí em torno de uma bacia, ali amassando pão, né? Sovando pão, ou ajudando a avó a cilindrar no cilindro ali antigo, um pãozinho para tomar café à tarde. Essa coisa também de os doces de fruta, né, Gilson? Minha avó fazia muito doce de fruta. De repente, até o ouvinte vai lembrar, minha avó fazia um doce aí de carambola. E aquilo perfumava a casa o dia inteiro, apurando aquele doce, e era algo incrível. Pudim, quebrar o coco para fazer o pudim. Imagina, hoje em dia ninguém mais faz isso, né? Minha avó quebrava o coco lá no quintal e depois, naquele ralo, né, feito com lata, ralava-se o coco para fazer o pudim da sobremesa no final de semana. Então, são essas coisas que eu acho que nos marcam, né? E acho que é válido relembrar. Bolinho de chuva, Gilson. Lembrei agora, quem nunca teve uma avó que fazia bolinho de chuva, né? Verdade. Polvilhado com açúcar e canela. Muito açúcar bom. E canela. Imagina, as mães hoje em dia... Não é? A gente substitui um pouco da farinha, de repente por uma farinha de uma outra semente, para não ficar tão calórico, né? Tem toda essa pegada, mas realmente eu acho que esse sabor da infância, essa coisa da comida da avó, acho que uma comida sem restrição, né, Gilson? Acho que por isso que era tão gostosa.
É, e aquela coisa feita de forma artesanal, que eu acho interessante, porque, para você ter uma ideia, na época que eu era pequeno, tinha as plantações de café. Na parte que hoje é a parte urbana de Maringá, tinha algumas fazendas de café. Tinha uma fazenda Maringá que virou um loteamento. E a gente construiu uma casa num desses espaços. Né? E aí tinha alguns pés de café que a minha avó e a minha mãe colhiam o café, torravam, faziam o café com aqueles pés de café remanescentes e produziam uma série de coisas com aquele café. Ou seja, a gente tinha uma produção artesanal feita em casa e era um barato porque elas vinham do sítio, vinham da área rural, né? E ela tinha essa habilidade aprendida com as mães dela. Imagina quanto tempo aquilo não estava na família, passando de mãe para filha, mãe para filha.
Exatamente. E eu acho que uma coisa, é isso que você está lembrando, uma coisa que a gente tinha muito, né? Os pratos de determinada época. Então, por exemplo, os pratos do final do ano não eram feitos em outro momento, né? Então, nós esperávamos o ano para comer aquele prato da tia, da avó, né? A avó chegava, ou a gente chegava na casa da avó e a avó iria fazer aquelas preparações para as datas festivas. Então, a gente não tem, de repente, mais essa paciência, porque hoje também tem toda essa facilidade, né, de você ter acesso a tudo qualquer dia. Mas eu me lembro da minha avó, aquela macarronada do final de semana, né, feita ali com tomate, massa de tomate, o frango assado junto, né, maionese, aquela coisa bem caseira e gostosa, né, que hoje a gente muitas vezes... fica na lembrança, né? Eu brinco que muitas vezes a gente recupera a receita, mas a nostalgia, aquela coisa reconfortante, que só aquela época é que nos trouxe, né? A gente não consegue resgatar isso, né? Fica só na lembrança mesmo. E eu acho que isso é algo da memória, realmente, da criança, da infância, de um tempo que muitas vezes não volta. Acho que isso que é importante a gente estar resgatando, né? E as receitas, elas passeiam, elas viajam durante aí os períodos dentro das famílias, né? Os cadernos. Hoje não, nem tanto caderno, né, Gilson? Hoje a gente troca um e-mail, a família abre lá um drive para todo mundo colocar as fotos, colocar as receitas, as coisas vão mudando. Mas, enfim, eu acho que essa coisa da receita de vó não tem como, porque acho que faz parte realmente da nossa memória.
Andréa, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa. Um bom final de semana para você.
E um bom bife acebolado aí para você então, hein, Gilson?
Matar a saudade da minha avó. Fantástico. Minha avó vai ficar na minha memória por muitas coisas. Entre outras coisas, pelo cheiro dos sabores da comida, das comidas que ela fazia.
Ai, excelente. Bom final de semana e que nós possamos aí resgatar alguma receita das nossas avós. Abraço.
E tem avó para curtir, que curta a avó. E você pode entrar em contato com a Andréa Schima, andreaschimachef.com.